Professora, o oboé é um instrumento de sopro da família das madeiras, o que inclui as flautas, clarinetes, mas os oboés e os fagotes também na mesma família têm paletas duplas, não é mesmo?
É, os dois instrumentos orquestrais são o oboé e o fagote, que possuem paleta dupla. Então, é como se fossem, então, na verdade, são duas canas de bambu, elas são unidas, e aí você, através da vibração das duas, aí você consegue emitir o som. Sem as palhetas, a gente não consegue emitir o som, né? Assim também funciona também um pouco como a clarineta, saxofone, que é a palheta única. Então, eles só colocam uma cana. No caso dos oboés e do fagote, dos fagotes, é palheta dupla. Então, é como se fosse um bambu, né? Que a gente chama de cana da Índia. Esse material é importado, a gente pega de fora isso. Tem que ter um clima adequado, um terreno adequado, né? Uma umidade adequada, para que a gente tenha uma cana que tenha capacidade de vibrar, né? Por causa das fibras. Então, se você, dependendo da fibra da cana, ela pode dificultar mais ou menos na hora de fazer o som. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, cada palheta nossa, tanto para o oboé quanto para o fagote, é sempre uma interrogação. Como é que ela vai soar, né? Que som ela vai ter? Um som mais brilhante? Um som mais escuro? Né? Então, na verdade, você acaba trabalhando com dois instrumentos. Que é o instrumento que é, no caso, a digitação, né, o manuseio, e também na hora de você escolher a palheta que você vai usar. Além disso, há um detalhe importante, que tanto o oboé quanto o fagote, eles mesmos, os próprios músicos, que fazem as suas palhetas. Então, ele também é um artesão. A gente não compra palheta pronta, a gente faz. A gente compra todo o material e aí você vai raspando até chegar num padrão adequado que você considera bom para você.
Ah, então é meio que personalizado, né? De acordo com cada músico.
Exatamente, é personalizado. É exatamente isso.
E, professora, faz diferença ter a palheta de um tamanho que não seja adequado?
Tem todo um tamanho específico, né? O fagote, como é um instrumento maior, então a palheta é bem diferente. Se você olhar, ela é uma palheta dupla, que você vê que ela é dos dois lados, ela é uma cana, da mesma cana, que ela é juntada, amarrada, aí depois disso ela é raspada. Então ela tem um tamanho adequado, ela tem uma raspagem adequada, ela precisa ter alguns desenhos dentro da raspagem, para que você consiga tirar sons graves e sons agudos. Então, se você tira um pouco mais de algum lugar, você pode desequilibrar o som, né? Você pode desequilibrar, você pode conseguir sons lindos nos agudos, mas os graves não saem. Ou pode ser o contrário, os graves saem e os agudos não saem. Então, há uma necessidade de conhecer um pouquinho mais. Porque a palheta, a gente ontem no ensaio estávamos ensaiando e estávamos conversando, porque as palhetas têm vida própria, sabe? Aí a gente fez um beijo na palheta, disse: eu te amo, se comporte, por favor. Porque dependendo de como ela reage, realmente ela pode colocar tudo por terra, todo um trabalho que você está executando. Então, se você não tem uma palheta que ela seja bacana, é engraçado uma outra coisa, é que muitas palhetas, às vezes acontece isso cotidianamente, a gente toca com ela de manhã, no ensaio, e na hora de um concerto, ou no mesmo dia, mais à tarde, a gente pega a mesma palheta que estava maravilhosa e ela não está soando bem.
E como resolve uma questão dessa?
Aí, pois é, por isso que o oboísta, o fagotista, precisa saber trabalhar, porque aí ele pega a faca, né, a lingueta, e vamos trabalhando, vamos ver se a gente consegue raspar ela, e também a gente tem várias, né, a gente tem 20, 30 palhetas dentro do estojo. A palheta, ela não vive muito, ela tem uma vida curta. Então, se você pega uma palheta e toca ela todos os dias, provavelmente em 3-4 dias você já não tem ela mais, né? Então, você precisa estar sempre produzindo, sempre paletas novas.
E esse material é caro, né, professora?
É muito caro. Uma paleta, quando você consegue comprar pronta, porque tem gente que não tem muita habilidade com as mãos, com a faca, aí compra. Tem gente que vende, que acaba se dedicando mais a esse trabalho e acaba vendendo esse produto, né? Para essas pessoas que não conseguem fazer, que têm dificuldade. É R$70, R$80 uma palheta. E essa palheta, ela dura 3, 4 dias, uma semana. Você toca ela bastante, então, provavelmente, no mesmo dia, ela talvez se esvaia, né? Então, é bem particular esse instrumento por causa disso, né?
E, professora, esse pode ser um dos motivos para que o oboé seja um instrumento não tão conhecido quanto outros, como a flauta, o clarinete?
Seguramente. Além disso tudo que eu estou te falando, dessa dificuldade, essa particularidade que você tem que tomar tempo para fazer a palheta também, além de estudar o instrumento, né, a didática mesmo, digitação e tudo mais, sopro, você tem o custo, né, do oboé. Por exemplo, uma flauta, você consegue comprar uma flauta talvez por uns 2.000, eu não sei quanto é que está no mercado, mas um oboé de estudante você vai comprar por R$8.000. Né? Então é bastante caro. O fagote ainda é mais caro ainda, né? Então são instrumentos que acabam sendo pouco acessível, né? Você, por exemplo, pode ir na casa do músico, você pode ir nessa outra loja que aqui no Espírito Santo nós temos, e você não vai encontrar. Eu quero o oboé, as pessoas nem conhecem, né? Perguntam, o que você está querendo mesmo? Não, eu quero um oboé. Mas é o quê? Um instrumento de quê?
O que é um oboé, né?
É uma percussão? Eu falei, não, é um instrumento de sopro, de madeira. Ah, não, a gente não tem. Então, é normal a gente se encontrar numa situação dessa, né? É claro que hoje a cultura, a própria globalização, ela permite o acesso, o conhecimento, né? As redes sociais, o YouTube, enfim. Esses canais são excelentes, né? Você, hoje nada é oculto, né? Tudo acaba sendo acessível. Então, hoje eu acredito que apesar que existam poucos, já há muito mais do que 5, 10 anos atrás, né? Hoje, pelo menos, as pessoas já sabem. Você conversa, de vez em quando você encontra uma pessoa que não sabe, né? Quer dizer, de vez em quando não, até bastante, dependendo de onde você pergunta, mas hoje eu percebo que as pessoas já lidam com o oboé ou fagote de uma maneira, ai que bacana, você toca oboé, que legal, você é fagotista, poxa, que incrível, poxa, eu sei que é um instrumento difícil, né? Então, assim, as pessoas já conseguem dialogar a respeito, porque sabem mais ou menos o que é o instrumento, né?
Bom, hoje eu estou conversando com a professora da Faculdade de Música do Espírito Santo e primeira oboísta da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, Mozineide Schuss. E, professora, o oboé, existe alguma obra própria para ele? Ele tem uma data de nascimento ao certo, que também auxiliou nessa falta de popularização dele?
O oboé não é um instrumento assim tão antigo, por exemplo, quanto a flauta, né? Porque a flauta, ela vem desde a madeira mesmo, quando ela era fabricada em madeira mesmo, né? Alaúde, esses instrumentos bem antigos. O nosso instrumento, ele foi surgindo, por exemplo, nós temos o oboé barroco já no século de final, no século, na, metade, na segunda metade do século XVIII, então ele já vem da Europa, o instrumento, né? E ele era muito utilizado, né? E até em filmes a gente percebe, né, que o som do oboé, por ser um som anasalado e penetrante, eles utilizaram muito como tema de filme e em filmagens em que existia aquele homem com um turbante na cabeça, né, sentado com as pernas cruzadas, e eram encantadores de serpente, né? Era o oboé, né, que fazia esse trabalho pelo tipo de som, né? Ele é penetrante e tal. Então, ele sempre foi, teve essa conotação de hipnotismo, sabe? Dessa coisa assim, nossa, Então, foi usado assim, muito no cinema também já. Mas as pessoas às vezes ouvem, mas não ligam que aquele som é do oboé, né? Mas o oboé é desde, já vem desde, como eu falei, desde a metade da segunda parte do século XVIII. E aí ele vem se desenvolvendo, ele era um oboé barroco, aí veio se modificando, né, com as técnicas, e hoje a gente tem esse oboé que é utilizado no mundo inteiro.
Professora, você faz parte do grupo delas, que consegue unir o fagote ao oboé e ao piano. Como é essa composição e como é que vocês criam a harmonia entre eles?
A gente traz algumas possibilidades diferentes das que são mais comuns, né? É, por serem dois instrumentos de palheta, e eles mais ou menos têm uma sonoridade semelhante, embora o fagote seja bem mais grave, né? E o piano que faz essa união, né? Que é um instrumento harmônico, então ele faz a coisa acontecer, dá mais movimento, né? Onde, por exemplo, o fagote ou o oboé não fazem parte. Assim.
Hoje eu conversei com a primeira oboísta da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo e professora da FAMES, a Faculdade de Música do Espírito Santo, Mozineide Schuss. Karen Vieira para o Revista Universitária.